Começa agora Mulheres de Esperança. Um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Suzy Peck.
Eu, a Fabiana Silva.
Eu, a Keila de Salles.
Em mais um episódio maravilhoso do nosso Mulheres de Esperança. Gente, o escritor norte-americano afirmou o seguinte: coragem é a resistência ao medo, domínio do medo e não a ausência do medo. E a minha pergunta é: você tem medo do quê?
De algumas coisas. Para começar, eu vou mencionar aqui dois. Eu tenho medo de ficar num ambiente sozinha com uma barata. Alguém vai ter que vencer essa guerra, ou a barata ou eu. Então, eu não consigo ficar no ambiente que eu sei que tem uma barata, mesmo que eu não esteja vendo ela, mas eu sei que ela está ali. Então, eu tenho um pouco de fobia disso. E o outro é mergulhar. Eu acho que eu não vou voltar.
Mesmo em piscina, assim, eu mergulho
rapidinho? Não, piscina tudo bem, mas mar, tipo... Ah, tá. Já teve casos, né, de eu estar passeando com os amigos e quase acabei com a vida de um amigo, inclusive, porque ele ficava, se você não ficar calma, você vai me matar. Porque eu, né, ficava forçando o corpo dele pra tentar pegar impulso e eu fico, assim, desesperada em sentir que debaixo dos meus pés não tem nada. Então, na minha mente tá vindo alguma coisa e eu acho que se eu mergulhar, sabe, fazer mergulho, meu esposo, inclusive, tem vontade de mergulhar, mas eu acho que eu não vou voltar. Eu vou ficar ali no mar. Então, eu tenho medo.
Interessante, hein?
Ai, Fabizinha, eu acho que encontrei minha alma gêmea, gente. Porque, assim, eu nem fico num ambiente se eu sei que a barata está lá. Eu tenho pânico da barata. Com gente ou sem gente. Porque eu não vou lutar com a barata. Eu sei que ela vai vencer. Então, barata é, assim...
A barata vence.
Número um, meu. Né? E mergulhar, a duras penas, eu aprendi que eu não sou a pessoa para isso. Porque meu marido, o esporte que ele ama praticar é o mergulho. É o scuba diving. Fiz o curso. Tudo lindo e maravilhoso. Aprendi a perder tudo no oceano e achar tudo de novo dentro da piscina. E quando eu fui fazer no oceano, pergunta se eu consegui.
Consegui colocar em prática. Não.
Não. Eu tive que abortar, né? 2 dias abortei. Nunca mais voltei a fazer. Portanto... Mas quando você estava falando, eu tinha pensado assim, gente. Ah, eu pensei na barata. Ela falou a barata. Falei, gente, tá demais. Tudo bem, vamos pro mergulho. Ela falou mergulho. Falei, gente, minha alma gêmea. Mas vamos arrumar alguma coisa diferente. Medo de panela de pressão. Eu tenho.
É.
Eu tenho.
Eu conheço amigas que têm um pouquinho de fobia também da panela de pressão.
Mas você não utiliza panela de pressão?
Não, sempre usei. Mas aí é assim... Ah, deixa chiando 10 minutos. Com 7, você já vai verificar se o negócio ainda tem água. Aí, ainda tem água. Abre de novo. Uma coisa que cozinharia em 10, né? Cozinha nos seus 20, 15, porque eu fico abrindo o tempo inteiro. Não funciona muito. Mas, tudo bem, existem agora soluções mais práticas, modernas, hoje em dia, que existem umas panelas de pressões aí que você fecha um negocinho lá e ela mesmo não vai explodir. Não sei como... Né? Mas dizem que não vai explodir. Mas eu uso, sim, eu uso com esse medo todo. Não faço nada na casa, porque cada 5 minutos eu vou checar a panela de pressão. Mas eu uso.
Qualquer barulho diferente, a Keila já tá aqui.
Suas amigas também?
Eu tenho amigas que têm também. Esses dias até uma delas mandou no nosso grupo uma foto que ela tava fazendo uma refeição pra família lá, grande. E aí ela colocou uma panela de pressão, 2 panelas de pressão no fogão. Porque era, eu não sei se era feijoada, o que que era, e tinha uma panela de pressão essa elétrica, né, na tomada. E aí ela mandou a foto e falou, eu não sei se ela colocou perigo, alguma coisa assim, sabe? E aí ela ficou aqui, né, cozinhando e de olho, 2 panelas, corajosa.
Gente, vocês estão me falando de medo? Que bom, porque eu tenho medo e besta de besouro. Eu tenho pavor de besouro, mas não assim, eu fico no ambiente com ele, mas se ele voa ou vem na minha direção, me dá um negócio assim, e eu já passei cada vexame, mas é cada berro. A minha voz, que é pequena, ganha uma potência que eu acho que todo mundo na selva inteira de todo o planeta me ouve. Pelo menos é a sensação que eu tenho de pavor que eu tenho de besouro, né?
Quando o assunto é medo, dá pra acreditar em qualquer coisa. A maioria das pessoas tem algum tipo de medo e muitos deles são bobos. E você, nosso ouvinte, tem medo do quê?
Gente, o tema de hoje é intrigante, não é mesmo? A gente volta num segundo para continuar com esse bate-papo.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
O medo, gente, que a gente está falando aqui, é uma reação natural diante de situações de perigo. Ainda que a gente ache que o perigo é real, né? Como a barata vai vencer, o besouro vai atacar, essas coisas assim. Mas eu acho muito bonito como situações de risco estimulam áreas do nosso cérebro que liberam substâncias em nosso sangue. Diante disso, podemos sentir frio na barriga, nossas pernas tremem e o coração pode disparar para nos proteger do perigo real. Eu não acho bonito as reações. Eu acho bonito o fato dele não se proteger de um perigo real. Aliás, gente, um pinguinho de medo é uma forma de proteção, não é, meninas?
Sim, é verdade. Eu acho que quando a gente tá ligado ali na situação, que nem coisas simples como a panela de pressão e tal, ou uma situação que você está numa via perigosa, que pode ter um assalto, alguém comentou alguma coisa, você já está ali alerta. Eu já fui assaltada algumas vezes, infelizmente, fui assaltada algumas vezes. Então, tem algumas situações, por exemplo, se eu tô andando numa rua sozinha e eu ouço barulho de moto que vai passar, porque às vezes, todas as vezes foram com moto, já me dá aquele frio na barriga e já vem aquilo, que eu faço? Se acontecer... Então, o medo deixa a gente alerta,
mais atenta,
né?
Uhum.
Isso, exatamente.
Não, e eu acho, certamente, Deus criou esse mecanismo em nós justamente para que nós não nos colocássemos em situações perigosas sem a consciência disso. Então, existem situações que a gente deve mesmo ter medo, por exemplo, de um assalto. A gente não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa, mesmo que nós não reagimos ao que ele está fazendo, mesmo que a gente ceda e dê tudo, a gente nunca sabe qual é a reação daquela pessoa. Então, o medo é genuíno nesse momento e deveria servir pra gente conseguir, nesses frações de minutos, né, porque é tudo tão rápido, né, pensar o que é o mais sábio, como eu devo agir para minimizar qualquer coisa que isso pode gerar, né, ou... Você está em alta velocidade na estrada, assim, mas numa velocidade bem acima do que é permitido. Ou você está vendo um veículo que está zigue-zagueando na estrada. Aí você fala, bom, eu poderia ir na velocidade limite, mas vou reduzir um pouco, não vou dirigir tão perto dessa pessoa. Quer dizer, isso também te protege, porque eu posso falar, não, eu estou fazendo a minha parte, estou dirigindo dentro do limite de velocidade, não estou zigue-zagueando, estou mantendo a faixa, eu vou dirigir nessa velocidade. E aí o outro motorista que não está respeitando pode causar um acidente que não dê tempo que eu não me envolva nesse acidente. Então, acho que o medo, nesse sentido, é positivo.
Um fator de proteção,
E vamos pensar, inclusive, em criança. Vocês já viram criança que não tem medo? É muito perigosa. Porque a criança que não tem medo, ela vai colocar a mão na tomada, ela vai colocar a mão no forno, mesmo que você explique, porque ela não tem medo. E aí ela vai andar no telhado, eu andava, mas eu sabia andar no telhado. Não significava que eu ficava atenta para não cair. Mas tem criança que não tem medo de nada. E pode se machucar e pode colocar a vida em risco. Mesmo adulto, né? Você tá lá num penhasco. Ah, eu vou lá ver porque eu quero ver a vista dali. Só que dependendo do penhasco, uma pisada em falso, você pode cair, se machucar, perder a vida ou né? Então, tem esse medo que eu falei que eu acho bonito, esse mecanismo de defesa do Senhor, como vocês colocaram essas situações todas mesmo. Ele nos protege, assim, avisa, olha, é uma prudência. Cuidado com isso, porque senão pode acontecer aquilo. Que quando existe essa ausência, a gente é perigosíssimo, né? E principalmente quando é criança. Que já ouvi alguns amigos falando, olha, quando era criança vivia machucado porque eu não tinha medo, eu não tenho medo. Que deve ser uma sensação estranha também, eu não tenho medo.
Não tenho medo.
Eu não tenho
Ninguém
medo.
Me segura, eu não,
não
tenho
não
medo.
Não, não posso falar isso.
Né?
Mas vivia machucada, mas não era porque eu não tinha medo. Era porque...
Não tinha juízo. Não.
Ralava, caía, essas outras coisas. Não, não era falta de medo. Mas é interessante, porque tem sim muitas crianças, e não sei se eu tenho visto isso com mais frequência hoje do que no passado... Mas tem sim muitas crianças que não têm absolutamente medo nenhum.
Uhum.
Não sei se é pela criação ou sei lá, as novas tecnologias, muita coisa passou a não ser tão real, muito virtual.
Muito virtual.
E aí você
verdade.
Meio que confundir que na vida real é
tem
igual ao
reais,
virtual.
É.
Não sei explicar o porquê, mas eu acho que hoje em dia tem mais crianças com menos medo ou sem medo do que tinha no passado. Ou eu só vivia cercada de gente medrosa.
É.
Pode ser. Eu acho que as crianças... E as crianças que têm medo, a gente fica rotulando elas de medrosas. Ai, você é muito medrosa, né? Talvez por também dar essa ideia de liberdade maior para as crianças, né? Que elas têm que explorar, elas têm que conhecer tudo. Então, deixa aí, fazer e tal. E aí, o sentido do medo vai perdendo um pouco.
É. De qualquer forma, eu particularmente acho que assim, esse medo prudência, ele não é de todo mal, não. E a gente tem que ensinar isso, que tem... Eu acho que, como você, que ele se via ralada, a Fabi também deve ter passado por isso, eu certamente passei. Sim. Mas assim, a gente aprendia, ralava uma vez e aprendia. E, assim, não deixava que o medo paralisasse. Falava assim, olha, tem que tomar cuidado, porque se eu não cuidar, eu vou cair. Né? Então, você tinha aquele medo que te dá um pouquinho de juízo, né? E ele não é de todo mal.
Bom, gente, vamos falar mais ainda sobre isso no próximo bloco. Não sai daí.
Este é o Mulheres de Esperança.
No episódio de hoje, estamos conversando sobre o medo. E vamos falar a verdade, né, meninas? A lista tem temores sem fim. A gente tá conversando aqui, a gente não consegue citar todos, mas já começa a pensar em outras situações que eu vivi, de medo e etc. Quando nos damos conta, temos medo de tudo.
Literalmente tudo, Fabi. Eu sempre busco novos temas pro o programete Você Sabia, né? E eu já escrevi vários episódios sobre fobias. E eu vou dizer que eu fiquei com medo da lista de medos. Porque, assim, existe fobia de tanta coisa. As pessoas têm medos impensáveis. Tinha um personagem de uma série antiga, muito engraçadinha, e ele tem, assim, mais de 300 medos. Um dos medos que ele tem é de leite, né? Ele não chega perto de leite, que ele tem medo de leite. A gente acha engraçadinho, mas isso é uma realidade. Olha, alguns medos curiosos aqui que eu vou citar pra vocês. Tem gente que tem medo de casar, medo de cozinhar, medo de ser tocada, medo de andar. E a lista segue. Agora, eu já imagino, a gente pode até falar, ah, medo de casar, de cozinhar. Não, mas é medo de paralisar a pessoa. E essa é a grande questão do medo, é que ele pode ser paralisante quando ele nos domina. A gente, e se a gente deixa o medo nos dominar, a gente fica sem reação diante de uma situação, e seja ela qual for, de assalto, se eu tenho medo de andar, eu não consigo andar, né? E assim, eu lembro de uma amiga que ela falava assim, e o medo dá o trauma. E aí o trauma te paralisa porque você tá com medo de passar por aquela situação. E uma amiga falou pra mim uma vez, olha, eu não gosto da história de trauma. Se eu tenho um trauma, eu resolvo, porque eu não posso ficar paralisando aspectos da minha vida, porque vai chegar o fim da vida, vou ter paralisado em várias áreas, né? O que vocês acham sobre isso? Já passaram por alguma situação de medo que as paralisou?
Olha, eu estou me recordando aqui de uma situação que eu vivi no meu primeiro emprego. Me paralisou de certa forma, assim, por quê? Eu fui convocada pela empresa para ir lá no Ministério do Trabalho participar da audiência da empresa contra o funcionário, né? E aí, eu sabia que quem tava no direito era o funcionário, mas eu tinha que estar do lado da empresa, né? E cheguei lá, o advogado falou, você vai falar isso, nanana. E eu lembro que, nossa, começou a me dar umas coisas assim estranhas, o medo de você falar uma mentira, o medo de você estar diante do juiz, e a minha cara ia demonstrar que eu estava mentindo, porque eu sou uma pessoa que eu demonstro na minha cara o que eu, né, as coisas, a situação e tal. E eu lembro que eu fui pro banheiro, assim, desesperada, pedi pra ir no banheiro, tentei manter aqui a classe na frente do advogado antes de entrar, né, a gente tava esperando a outra pessoa chegar, o ex-funcionário. E eu lembro que eu fui no banheiro e comecei a orar, eu era até recém-convertida e fiquei, Deus, eu não quero participar disso, eu não quero... Eu fiquei assim, desesperada, me deu ânsia, me deu... Quase desmaiei, sei lá, eu lembro que meu corpo ficou todo diferente, de medo de viver aquela situação. Graças a Deus, quando eu saí dali, saí do toalete, né, saí do banheiro, o rapaz chegou e acabou que eles conversaram, fizeram acordo, não foi necessário entrar na sala.
Graças a Deus.
Graças a Deus, o Senhor me livrou. Mas eu lembro que foi uma situação que me paralisou, assim. Eu fiquei o dia inteiro com dor no corpo, me sentindo desconfortável.
E era muito provável que você nem conseguisse falar na frente do juiz. Que você chegasse lá, que já aconteceu isso de ver pessoas que elas paralisam literalmente, não conseguem ter
E eu fiquei muito... E fiquei naquela berlinda, meu emprego, né, a situação real. O meu emprego, a situação real. Então, difícil. Foi difícil.
E você? Eu acho que essas situações são bem complicadas. O que eu consigo lembrar, assim, de um... Mas eu não posso nem falar que era um grande medo, porque eu não estava com medo do que eu ia enfrentar, né? Mas há mais de 20 anos... Alguns tempinhos atrás... eu tinha passado por uma situação muito intensa e triste na minha vida. E em seguida isso, né? Tipo, 2 dias depois desse episódio, que foi bem marcante, eu tinha a minha prova da OAB, né? E o episódio foi tão marcante que eu fiquei muito, muito mal. Eu tinha a sensação de que eu tava tendo um ataque cardíaco, gente. Efetivamente, que meu peito estava se abrindo e tal. E todo mundo tinha falado, ah, a gente vai entender super se você não for prestar, né, o exame da OAB. E aí eu tô lá deitada falando, né, Senhor, conversando com Deus e tal. Realmente todo mundo vai entender, eu também entendo, não tenho condições, né, e tal. Até que eu falei, opa, daqui uns 10 anos eu vou olhar pra trás e vou falar, o quê? Você perdeu esta oportunidade por causa de tal evento? Não. Meu pai já não morava conosco, minha mãe ligou pro meu pai, eu falei, será que ele me levaria pra fazer? Porque eu falei, eu não tenho condições de dirigir, eu não tenho condições, eu tinha condições de respirar, gente, era assim que eu me sentia. Então minha mãe ligou, explicou a situação, ele me levou pra fazer a prova, aguardou durante todo o período, né, e saí da prova, aí lógico, aquelas coisas, né, todo mundo quer discutir as questões da prova. Eu falei pra ele, eu lembro o cabeçalho, que era por meu nome, meus dados pessoais. E eu lembro a pergunta que na minha prova era de número tal, que tem que ser anulada porque ela estava errada. Nenhuma outra pergunta conseguiu ficar registrada no meu cérebro, gente. É impressionante. A pergunta foi realmente anulada, né? E pela graça e misericórdia de Deus, porque se eu só conseguia lembrar meu nome, Malema, né? Eu passei no exame da ordem. Assim... Então, assim, não é um medo que me paralisava da prova, era o medo de uma outra circunstância que tinha acontecido
que poderia
me paralisar. Que também foi pela graça de Deus, porque não foi porque eu tinha forças, entendeu? Mas veja bem, foi bom, foi um momento onde meu pai pôde fazer algo por mim, mesmo já não morando conosco, né? Então, coisas especiais aconteceram, Deus providenciou esse momento para coisas especiais acontecerem. E muito provavelmente, o termo que os psicólogos em geral gostam de usar, né, deu um ressignificado para esse evento, né? Mas assim, eu entendo que não é que ressignificou, mas fez com que Deus estivesse muito presente naquele momento e que eu entendesse que com Ele eu conseguiria enfrentar os medos. O de barata tá difícil ainda, mas...
mas sabe que teve uma época, eu não sei, quer dizer, eu sei hoje, eu não sabia exatamente por quê, que se você me perguntasse, você tem medo do quê? Eu ia dizer tudo, porque eu não sabia pontuar, era generalizado, mas quando eu falo tudo, a coisa foi ficando de um jeito que eu tava ficando com medo de sair na rua, de botar o pé pra fora. Não era síndrome do pânico, não é uma coisa que durou muito, mas era um medo que me assombrava, me assolava, era como se estivesse me circundando assim. E eu lembro, isso faz uns 20 anos, mas eu lembro dessa sensação. E na época uma amiga veio pra casa passar uns dias com a gente e o medo tava... E eu não falei pra ninguém, não falei pro meu marido, não comentei com ninguém. E o medo estava começando a escalonar a um ponto que eu estava com medo de ir de um cômodo para o outro da casa. Era uma coisa terrível mesmo. E aí essa amiga veio e uma noite a gente cansada, e vocês já sabem que eu funciono super bem à noite, e essa amiga cansada, e eu falei para ela, você vai orar comigo? E ela falou, não, você vai orar com não sei quem, com não sei quem. Eu falei, eu não posso esperar ninguém, não. Tem que ser você. Não, porque eu falei assim, gente, você tem o Espírito Santo e você vai orar comigo.
Vai, você está sendo...
Eu precisava, mas é porque eu precisava, porque eu tinha consciência que aquela coisa era uma coisa tão estranha, e que se alguém não orasse por mim, não fizesse alguma coisa, ia me paralisar. De vez, e ninguém ia entender, nem eu mesma. E nós oramos, E aí o Senhor mostrou a raiz daquele problema, de onde estava vindo aquele medo, e depois de orarmos e imediatamente identificar a raiz do problema, foi uma libertação, uma coisa assim, e que graças a Deus nunca mais eu experimentei isso. Óbvio, né? Continuo com meu medo de besouro, tem alguns outros medos né, que eu ainda enfrento, como a gente falou, a coragem não é a ausência de medo, é enfrentar o medo. Então a gente enfrenta os medos. Mas aquele jeito era uma coisa assim tenebrosa que eu não desejo para ninguém. Mas se alguém que estiver ouvindo a gente estiver nessa situação, busque alguém, converse e peça para orar. Eu não abri tudo para ela, só disse que eu precisava de oração, que eu estava com muito medo. Depois que o Senhor já tinha ministrado, daí eu contei um pouco mais o que estava acontecendo, até porque ela me ajudou a entender a raiz do problema e isso foi muito bonito.
A gente já percebeu que não podemos nos deixar paralisar pelo medo, né, gente? Né, Tiago? Pois é. Uma boa pedida é ouvir uma palavra de conforto para o nosso coração. Logo mais, no próximo bloco, a gente já volta e você vai ouvir essa palavra de conforto para o seu coração.
Será que ainda vale a pena?
Todos os dias, milhares de pessoas ao redor do mundo experimentam um sentimento em comum, um medo. Vocês ouviram as nossas histórias aqui. A lista de medos é extensa e conta com diferentes intensidades. Ela vai desde o medo bobo até o medo que domina e paralisa, como já comentamos hoje. Você se lembra quando os discípulos sentiram muito medo? Durante uma travessia do Mar da Galileia, um forte vendaval se levantou e ondas se lançavam sobre o barco em que estavam. A tempestade era tão forte que enchia o barco de água. Os discípulos estavam agitados e pensavam que iriam morrer. Em meio a toda essa agitação, imagina só, Jesus dormia. Seus discípulos, inconformados com a tranquilidade de Jesus, o acordaram e perguntaram: Mestre, não te importas que morramos? O que eles estavam dizendo de verdade era o seguinte: o Senhor não se importa com o que possa nos acontecer? E não é assim que nos sentimos quando uma situação nos causa pavor? Parece que Deus não se importa com o que estamos vivendo, vendo, sentindo. Contudo, a história não para na pergunta dos discípulos. O relato nos diz que a resposta foi instantânea. Jesus imediatamente se levantou e revelou seu poder e amor ao repreender o vento e dizer ao mar: aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Imagina o susto dos discípulos. Eles ainda não tinham total compreensão de quem era Jesus. Mas nós sabemos que Ele é Deus conosco, capaz de aquietar os ventos fortes e tormentas no mar da nossa vida e nossa alma. Ele é o único que pode acalmar a tempestade e nos dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E nós podemos dizer como salmista: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti.
Conte sempre comigo.
É, gente, coisa boa é a gente encerrar esse episódio sabendo que a gente tem o conforto de Jesus e a gente pode se aquietar, porque a gente tem que confiar no Senhor.
Amém. Nada melhor, gente, do que saber que podemos confiar nele mesmo quando aquele medão bate à nossa porta.
Gente, é um presente saber de tudo isso e hoje a gente contou um pouco dos nossos medinhos e medões. Agora a gente quer saber de você. Você tem medo do quê?
Isso mesmo. Conta pra gente. Escreve pro e-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
E o programa acaba aqui, mas você pode continuar conversando com a gente pelo e-mail ou nas nossas redes sociais. No Instagram somos o @mulheresdeesperancartm, no Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. E no Twitter somos o @mulheresrtm.
E claro, se você preferir, você pode enviar uma mensagem no WhatsApp da Rádio Transmundial, mencionar o nosso programa, os nossos nomes, para que a sua mensagem chegue até nós. Então, presta atenção, olha, 11 974 181456, fora do país, 55, 11 974 181456.
Isso mesmo, então anotou tudo direitinho, nosso e-mail, nossas redes, o WhatsApp da rádio. Compartilha conosco os seus medos, as suas fobias, até as histórias que você acha que é mais engraçada. A gente quer saber. A gente...
Tem história de barata engraçada, que não dá tempo de contar.
Compartilha com a gente, nos segue nas redes sociais, ora conosco, curte os posts, compartilha aí com seus amigos e também deixe seus comentários e as sugestões de temas, né? Pra gente poder tratar aqui no programa Mulheres de Esperança. Um beijo pra você.
Um beijo grande, gente. Até a próxima.
Um beijo carinhoso para você, com muita gratidão, esperando que você não tenha medo e, se tiver, que você os enfrente, tá bom? Conte com a gente. Obrigada, Kay. Obrigada, Fabi. Obrigada a ti. Beijo carinhoso. Até a próxima.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626. -970 São Paulo, São Paulo. E-mail: mulheresdeesperanca@transmundial.org.br. E Facebook: Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção: Suzy Peck. Realização: Transmundial.